Entrevista da Hora.
Nós estamos recebendo aqui nos estúdios.
Hoje nós estamos recebendo. Pois não, Alisson.
Estamos recebendo nos estúdios hoje, Heron, a nova presidente do Partido dos Trabalhadores na Paraíba, deputada estadual, primeira mulher a presidir a legenda no estado, deputada Cida Ramos. O boa noite é seu, Heron.
Boa noite, deputada. Obrigado por estar falando com a gente e com a Paraíba inteira na Hora H, em todas as emissoras da Rede Mais, em toda a Paraíba, a partir de João Pessoa, na Rádio Pop FM. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Sucesso aí na sua missão. Boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Eu quero dizer que eu fico muito feliz em poder vir aqui no Hora H conversar com vocês. Esse é um programa que tem uma repercussão muito grande, né? Ela atinge praticamente toda a Paraíba e a gente fica muito feliz em poder, num momento tão difícil da vida do povo brasileiro, cheguei exatamente no momento em que Bolsonaro está sendo condenado, né? E é um momento tenso, é um momento também de muita expectativa, um momento muito esperado, e eu estou muito à vontade aqui para conversar com vocês.
Heron,
fazer a primeira pergunta já sobre esse tema, pedindo licença ao Alisson Bezerra. A senhora é uma professora universitária, conviveu com um período de exceção no Brasil, apesar de jovem, viveu os momentos da redemocratização no país, a nova democracia, a nova constituinte. Qual é a mensagem que fica? Qual é o legado pedagógico que o Brasil deve absorver desse processo, independente de ideologia? Porque hoje praticamente toda opinião tem que estar atrelada a uma cartilha, mas para o país, para o pós, para a história, o que é que a senhora acha que daqui a 100 anos a gente vai refletir sobre esse episódio que aconteceu e esse julgamento que acabou de ser finalizado?
Fica a certeza de que a gente precisa fortalecer a democracia, as nossas instituições, que o STF ele foi muito, mas muito diligente no sentido de não permitir que ações golpistas elas prosperem em nosso país, né? A certeza de que nós não queremos interferência internacional, na vida política do Brasil, que nós temos a capacidade de resolvermos as nossas questões, né? Podemos errar, acertar, mas a gente tem capacidade de poder decidir os nossos destinos. Heron, é tão importante que a gente entenda que a história do Brasil, desde o Império, né, até hoje, mesmo quando éramos colônias, todas as revoltas, alguns dizem assim, mas por que não ter anistia? Nós já tivemos diversos processos de anistia no Brasil, desde o Império até hoje. Porém, vou dar o exemplo da Farroupilha, de movimentos, né, que surgiram, mas que, quando foram derrotados, houve um chamamento das partes para uma pactuação. Não pode ter anistia para Bolsonaro, não é por outro motivo, a não ser porque a anistia é quando você se arrepende. A anistia é quando você chama para um processo de paz, o que não é o caso dos que intentaram contra o golpe. Eles querem continuar uma anistia para continuar um processo de disputa, de guerra ideológica, política. Infelizmente, isso não é possível. Acho que o STF age corretamente, né? Age defendendo as instituições brasileiras, o povo brasileiro, e não pode haver, nesse caso, nenhum vacilo, nem jurídico, nem político, né? Eu acho que foi muito pedagógico dizer que quem tentar contra a democracia, que no Brasil está se consolidando, né? Tem punição, sim. O golpe teve uma narrativa, teve uma trama, né? Existia um projeto para matar 3 grandes lideranças nacionais, o presidente, à época, do STJ, né?
Do TSE.
Do TSE, o vice-presidente e o presidente da República. Né? Tem vários depoimentos, está muito consubstanciado, né, essa tentativa de golpe.
Deputada, a senhora no próximo sábado vai tomar posse como nova presidente do PT da Paraíba, partido do presidente da República, Lula da Silva, principal adversário de Jair Bolsonaro. Desde a eleição de 2022, justamente desses fatos narrados aí, veio o 8 de janeiro, vieram as denúncias e acusações, a gente, enquanto cidadão, acaba observando que a pauta do Brasil, às vezes, foi deixada de lado por conta dessa situação de julgamento, anistia, denúncia, manifestações bolsonaristas, petistas e lulistas também, contrariando toda a situação. A senhora acha que com essa decisão, esse julgamento aí, a condenação, chega-se ao fim esse capítulo e é o momento do Brasil pensar no Brasil e das lideranças também darem prioridade à pauta Brasil?
Deveria ser, né? E eu espero que assim o seja, né? Que essa guerra ela não continue no Congresso, né? Não continue na Câmara dos Deputados, né? Que a gente possa agora discutir a questão tributária nesse país, a questão do imposto de renda, de tá tanta expectativa, tem tantos trabalhadores com a expectativa de que essa medida da redução do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 possa ser aprovada, é um ganho real na vida das pessoas. Né? A discussão da jornada 6x1, a questão da justiça social, do acesso, fortalecimento de políticas públicas. Então tem uma pauta que o Brasil precisa se apropriar e precisa que as coisas caminhem.
Nós estamos recebendo aqui nos estúdios a deputada estadual Cida Ramos, nova presidente do PT na Paraíba. Daqui a pouco a gente vai entrar nos assuntos paroquiais, deputadas da Paraíba, mas é um dia histórico esse, o Supremo Tribunal Federal condenando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu falo que é histórico, que poderia ser Bolsonaro, poderia ser Lula, trata-se de um presidente da República em julgamento, sendo julgado. Então, é um dia que os assuntos acabam se voltando para essa pauta. Daqui a um ano, deputada Cida Ramos, o PT, o seu partido e outras legendas já vão estar nas ruas para a eleição de 2026 nacional. O presidente Lula tem indicado que pode ser candidato à reeleição, que se for para ser candidato vai para ganhar, vai para a disputa. Como é que a senhora enxerga esse cenário e o que é que o presidente Lula, o que é que o entorno do PT ainda precisa fazer para que o presidente chegue nessa disputa sem tanto arranhões como tem acontecido nos últimos meses?
O presidente Lula é candidatíssimo.
A senhora aposta que ele é candidato?
Candidatíssimo, pode ter certeza. Né? E as pesquisas têm demonstrado aí uma recuperação da popularidade, as ações do governo começam a chegar até as pessoas, né? Isso está dando um diferencial muito grande. Lula continua a crescer na região Nordeste, mas amplia na região Sul, amplia também na região Norte. Então, Lula é candidato por uma necessidade desse país. Um presidente que consegue sair de 0,9%, deixar o país com 3,4% de crescimento econômico, que reduz de 11% desemprego estrutural para 6,2%. Então, é um governo que tem o que mostrar. É um governo que, do ponto de vista internacional, hoje é escutado, né? Tem capacidade interventiva, articulativa, de articulação. Então, é um presidente necessário ao Brasil e ao mundo.
Eu sei que é muito difícil fazer essa pergunta, ninguém escolhe adversário, mas, na sua visão, quem Lula vai enfrentar nas urnas diante de um Jair Bolsonaro inelegível e agora condenado?
Eu penso que Lula ainda vai continuar a enfrentar essa polaridade.
A senhora acha que a eleição vai ser polarizada
mesmo
ano que vem?
Mesmo que Bolsonaro não esteja na disputa política, mas nós temos algo que é maior do que Bolsonaro, né, do ponto de vista de uma concepção que é o bolsonarismo, né? E aliado a ele, toda uma perspectiva aí fascista, né, de ultra neoliberal assim na veia. E o que a gente vai enfrentar não é algo fácil, não é algo pequeno, mas eu tenho certeza que as forças progressistas, por onde eu passo, eu escuto o apoio ao presidente Lula. Nós fizemos um ato aí pela soberania nacional no dia 7 de setembro, que surpreendeu aqui na Paraíba, né? Nós não esperávamos a adesão e o número de pessoas que se fizeram presentes. E mais do que isso, quem estava assistindo ao desfile, eu posso dizer isso porque eu passei, né, depois que as pessoas estavam na avenida, eu acompanhei do meu carro, e as pessoas, quem estava assistindo o desfile o tempo inteiro, é Lula, fazia referência ao meu nome. Então foi algo que me emocionou muito, porque eu percebi a força, né, das pessoas, do que elas querem. Então eu estou bastante empolgada. É uma eleição fácil? Não. É uma eleição com grau de dificuldade, ainda, como você coloca, com uma polarização e uma radicalidade grande, mas nós precisamos fazer da eleição 2026 um grande debate sobre o Brasil e sobre a Paraíba.
Estamos recebendo aqui nos estúdios a deputada Cida Ramos, que no próximo sábado será empossada como primeira mulher a presidir o PT na Paraíba. Falando do PT na Paraíba, deputada, como é que a senhora acha que o PT vai chegar nas eleições do próximo ano? Nas últimas eleições, os resultados não foram muito satisfatórios para a legenda. Em 2022, 2024, por exemplo, o PT só manteve a única prefeitura que tinha. O partido do presidente da República só tem uma prefeitura dentre as 223 do estado. Com que missão a senhora chega para dar essa repaginada no PT?
Com a missão de fortalecer, de planejar, de organizar, de traçar metas para esse partido. É bem verdade, Alisson, que nós tivemos 6 anos de tentativa de destruição desse partido.
Na Paraíba, a senhora acha?
Na Paraíba e no Brasil, né? O que influenciou muito o resultado eleitoral, né? Chegou um tempo em que você dizer que era petista era algo que era uma condenação.
A senhora lembra o tempo da Lava Jato, é isso?
É. Então, assim, teve toda uma organização para destruir esse partido. E esse partido se manteve resistente, se manteve firme, né? E conseguiu colocar Lula na presidência da República. E é um partido que eu digo que em qualquer processo eleitoral faz a diferença. Nós temos quadros políticos consolidados, de grande experiência no nosso estado. Nós temos capacidade de análise política, mas também de interventiva, né, de traçar cenários políticos. Temos uma militância que, quando ela é organizada, quando ela é seduzida, ela entra fazendo um diferencial muito grande, porque é uma militância com capacidade de ganhar mentes e corações, com capacidade de convencimento, né, e com disposição política muito forte. Então, tem tempo de TV, como você coloca, né, tem capacidade de fazer programas de governo, quadros experientes de gestão. Então, eu acho que qualquer partido político aliado quer a presença do PT numa frente.
Deputada, nesse mesmo microfone que a senhora fala aqui, recentemente, o seu colega de parlamento, Luciano Cartaz, que também é do PT, criticou o que ele chamou da falta de até convite do PT para um café nessas articulações que estão acontecendo. PP, Republicanos, PSB, nas reuniões que houve anteriormente, você não via liderança do PT nesses encontros. Estava lá Adriano Galdino, Cícero Lucena, o Grupo Ribeiro, João Azevedo, Hugo Mota, mas o PT não estava presente. A senhora acha que o que é que está faltando? O PT ser chamado ou o PT querer participar dessa discussão?
Não, acho que tem uma conjunção de questões aí. Nós estávamos em processo de eleição. É o único partido do Brasil que elege presidente nacional, estadual e municipal. Então, nós estávamos também envolvidos nesse processo, né? E, por outro lado, o campo que nós fazemos parte, esse campo aliado, vivia um momento de indefinição. né, em definição de quem seria o candidato, né, de como seria, eles lidariam com esse processo de três candidaturas, a de Adriana, a de Lucas e a de Cícero. Né, então, também nós entendemos que teve todas essas questões que não propiciaram o debate e a discussão, também não era o momento adequado. Né? Eu acho que a partir de agora a gente decide...
A senhora chega com essa missão de querer se fazer presente no debate?
Não é de querer se fazer, é que é necessário a presença do PT. Então, essa é uma questão que está posta, né? Que nós estamos também, vamos iniciar uma série de debates internos, realizar reuniões plenárias, convocar os diretórios municipais, os vereadores que nós temos no estado, o prefeito eleito. Então, vai ter um processo de discussão interna que é necessário para quê? Para agregar, unir e entrar com muita força na eleição na Paraíba e no Brasil.
A senhora, deputada, é aliada do governador João Azevedo, que inclusive no próximo sábado deve participar da sua solenidade de posse. Em diversas entrevistas e declarações, João tem dito que o seu candidato natural será Lucas Ribeiro. A senhora segue essa posição de João?
Então, nós temos uma aliança que não é de hoje, é uma aliança com o PSB, que vem aí da eleição de Lula, mas mesmo antes já existia, né, uma relação do PT com o PSB. Né? Tem deliberação estadual, municipal, que apoia o governo João. Né? Nós somos base do governo. O PT faz parte da base governista. Né? Existe um desejo do presidente Lula de continuidade disso, de fortalecimento das alianças. Então, tudo isso passa pela forma como o PT vai ser inserido nesse processo. Primeiro, o palanque de Lula. A eleição de Lula, ela é a balizadora de toda essa aliança e essa discussão. Ter palanque para Lula é fundamental. Ampliar a bancada estadual, federal, também é uma das nossas metas. E, em contrapartida, o que é que a gente oferece? A gente vai entregar um partido forte, mobilizado, um partido que vai primar pela unidade e vai fazer a diferença com tempo de televisão, com quadros políticos importantes, com experiência, expertise de gestão, mas de eleitoral também. Então, nós entendemos, nós queremos o espaço que nós sabemos que temos e que a gente quer o reconhecimento, né, desse tamanho nosso, que tem um presidente da República e tem força local.
Deputada Cida Ramos, rapidinho para a gente concluir nossa conversa aqui, já estamos caminhando para a reta final do programa. Quase todas as semanas na Assembleia, o deputado Adriano Galdino, seu colega, diz que se Lula o convidar, ele vai para o PT. A senhora acha que há espaço para esse convite de Lula?
Eu acho que tem muita água aí a ser... andar por debaixo do monjuro, né? Mas eu quero dizer que o presidente Lula, ele tem uma aliança. Né? O presidente Adriano Galdino diz isso, mas ele também tem questões que ele precisa resolver com o próprio deputado Hugo Mota. Né? Como ele se coloca desse jeito, cobra do PT, mas ao mesmo tempo a grande questão dele é com o partido dele, o Republicanos. Ele fica, ele sai, ao mesmo tempo que ele diz que se Lula chamar ele vai, ele o tempo inteiro faz referência a Hugo Mota, né? Diz que não quer sair do partido. Então, essa contradição não é do PT, o presidente Adriano precisa resolvê-la.